O primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil foi confirmado agora há pouco. O paciente está em isolamento em São Paulo.
Casos da doença já foram registrados em vários países e a maioria deles na Europa.
Pois é, a gente trouxe aqui o primeiro caso, já é o terceiro confirmado em São Paulo. Trata-se, segundo as autoridades locais, de um homem de 38 anos, dessa vez.
Na última semana foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. Um homem de 41 anos, que mora em São Paulo, que já estava sendo monitorado com suspeita de ter contraído a doença depois de ter viajado para a Espanha. Nesse momento, principalmente depois da divulgação da notícia, é possível que você esteja com uma série de dúvidas e questionamentos sobre o que essa confirmação da doença representa para o país, para o nosso sistema de saúde. Você sabe o que é a varíola dos macacos? Quando e como ela surgiu? Como ela se manifesta no nosso corpo e se existe alguma forma de se proteger da doença? Nesse episódio de número 52 do Que a Bahia Quer Saber, vamos explicar de forma detalhada como essa infecção surgiu e tudo o que se sabe sobre ela até agora. Depois de décadas da erradicação da varíola humana no mundo, será que essa nova variação do vírus consegue ser controlada? Meu nome é Vinícius Rafushi e o Que a Bahia Quer Saber é... Varíola dos macacos. Quais os riscos que ela representa e tudo o que você precisa saber sobre a doença. Para explicar de forma simples o que é essa doença e de que forma ela vai impactar as nossas vidas, eu bati um papo com o virologista Gúbio Soares, que é pesquisador do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciência e Saúde da Universidade Federal da Bahia. O papo que eu gravei com ele foi logo na véspera do anúncio do primeiro caso de varíola dos macacos aqui no Brasil, que aconteceu em São Paulo, como eu trouxe na abertura. De lá pra cá, foram confirmados mais 4 casos da doença, sendo 2 deles em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e o outro no Rio de Janeiro. Quem é da Bahia provavelmente ficou sabendo de um possível caso no estado, de um paciente que está internado em Salvador. Mas os exames descartaram a possibilidade de ser varíola dos macacos e, por enquanto, o estado segue zerado nos casos. Para começar, é importante entender de onde surgiu a varíola dos macacos e por que ela tem esse nome. Para se ter uma ideia, o mundo convive com esse vírus desde o fim da década de 50, mais precisamente em 1958, quando foi detectada a presença do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês. E a primeira infecção dos humanos ela só aconteceu 12 anos depois na República Democrática do Congo, como o professor Gúbio explica.
Veja bem, essa varíola do macaco foi descoberta muitos anos atrás, né, em macacos, né, que estavam em gaiolas para experimentos, uhum. E foi detectado isso. E depois, anos depois, nos anos 70, apareceu o primeiro caso em humanos. Mas isso nunca foi assim, um assunto grave, porque existem outros animais que aparecem com varíola de animal e não tem nenhum risco para o ser humano. Então, essa varíola do macaco surgiu no macaco em 1950, muitos anos atrás, e nunca causou nenhum tipo de surto ou levou indivíduos em grande escala à morte.
E quais são os sintomas que podem indicar uma infecção pela varíola dos macacos? Na lista desses sintomas, aparecem dor de cabeça, febre, aumento dos gânglios no corpo, como embaixo dos braços e no pescoço, e depois de 1 a 3 dias do começo da febre, o aparecimento de vesículas espalhadas pelo corpo, que são aquelas bolhas com líquido dentro, que acaba sendo o que chama mais atenção quando se pesquisa na internet as imagens do que é a varíola dos macacos. Mas a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que em países onde a doença não é endêmica, para que um paciente seja considerado como suspeito de ter a infecção pelo vírus da varíola dos macacos, ele tem que apresentar necessariamente esse sintoma das bolhas na pele. Ou seja, não sai por aí achando que qualquer mal-estar e qualquer febre seja varíola dos macacos, tá certo? Até porque a transmissão desse vírus ela é bem diferente do que a gente se acostumou a ver com o coronavírus. Ela está relacionada a um contato direto com a pessoa infectada. Quem explica melhor, mais uma vez, é o professor Gúbio.
E o contágio é um contágio muito próximo, né? De corpo a corpo, você está bem próximo da pessoa, tem uma intimidade grande com a pessoa e provavelmente você pode transferir através de gotículas muito pesadas da saliva, né? Não são aerossóis, né? Você tem que estar muito próximo, beijar a pessoa, ter um relacionamento muito próximo, e aí você transferir isso para a pessoa. Então, o contágio é muito mais difícil de pessoa a pessoa.
Ou seja, é bem diferente do que a gente tem com a Covid, né? Que tem, justamente como você falou, aerossol que fica suspenso no ar. Não acontece dessa forma.
Não acontece. Tem que ser um contato íntimo, um contato muito próximo, estar bem próximo da pessoa, um relacionamento sexual, essas coisas assim, é um contato bem íntimo.
Quais são os cuidados que a gente tem que ter caso alguém venha contrair a varíola dos macacos? Qual que é a orientação? Tanto em relação a procurar médico, aos cuidados que você tem que ter em casa, enfim.
A pessoa deve procurar um médico especialista, né, de doenças infecciosas. Esse médico vai informar as autoridades de saúde do município e do estado, e as pessoas em casa ter o cuidado de não ter um contato íntimo com essa pessoa, né? Você evitar um contato mais próximo, porque aquelas bolinhas, quando estouram, elas liberam toneladas de vírus. É aquilo que vai transmitir a doença a outra pessoa. Então, a pessoa se afasta até a pessoa, como se fosse assim, catapora, quando a gente tinha no interior catapora, a gente ficava no quarto, lá isolado e tal, essa coisa toda.
Como eu falei, a aparição das bolhas é, na maioria das vezes, o que mais assusta quando se fala dessa doença. Muita gente não entende se elas são feridas que surgem do nada ou se é algo que vai ficar para sempre na pele. O importante de saber é que é por ela que a transmissão pode acontecer, principalmente. Por isso que a orientação é sempre evitar coçar nesses locais, não só para não machucar a pele, mas também para não ampliar as chances de infecção de quem está ao seu redor.
Aquela, na pele ficam as bolhas, né? As bolhas cheias de líquido, né? Que é uma característica da varíola do macaco. Ali está cheio de vírus, né? Porque o vírus está se multiplicando no tecido, abaixo da pele, e aí forma aquelas bolhas. Mas fora isso, não há grandes problemas, nem grandes medos que a gente deva ter.
Bom, diferente do coronavírus, que causou a pandemia que a gente ainda está vivendo, a varíola dos macacos não representou uma ameaça em grande escala. E apesar de ter chegado em países da Europa e nas Américas, ela só é considerada uma endemia, ou seja, uma doença que atinge um determinado local em índices mais altos, no continente africano. Países como Camarões, República Democrática do Congo, Gana, Serra Leoa, são países onde a varíola dos macacos é endêmica. E muita gente vem se preocupando nas últimas semanas com o avanço da doença, e é claro que é importantíssimo você ficar sempre ligado nas orientações que são dadas sobre a varíola dos macacos, porque informação nunca é demais. Mas o médico e pesquisador Gúbio Soares, ele reforça que a taxa de mortalidade dessa doença, ela não se aproxima nem um pouco da varíola que foi registrada nos humanos décadas atrás. Eu questionei Gúbio para entender quais são as grandes diferenças entre esses vírus que pertencem à mesma família, e ele resumiu ao falar sobre a taxa de mortalidade entre a extinta varíola humana e a varíola dos macacos.
A varíola que foi já extinta no mundo, ela era terrível, ela era altamente contagiosa, né? Atingia qualquer ser humano que estivesse próximo, não precisava de um contato íntimo ou de uma relação sexual ou de um contato muito íntimo, bastava a pessoa estar um pouco próximo, menos de um metro, segurando a mão de uma pessoa com febre, doente já pegava. Porque a carga viral de uma bolha dessa é muito grande. A varíola humana deixava seu corpo todo cheio de bolha, marcado, e liberava qualquer quantidade de vírus, e era basicamente muito perniciosa e dizimou muita gente, matou muita gente. E essa varíola do animal, porque vários animais podem ter essa varíola, o animal, o bovino...
Não é só do macaco.
Não é só do macaco, né? Do macaco é porque essa surgiu no macaco, então está mais próximo do homem. Então, mas existem animais que têm vesículas e não é transmitido para o ser humano, não há nenhum risco. A varíola humana, ela é altamente contagiosa, ao contrário dessa varíola do macaco. Ela não é altamente contagiosa.
E a grande dúvida que surge agora é: por que a varíola dos macacos surgiu assim de repente? Será um vírus que esteve sempre concentrado nas regiões endêmicas que eu citei? O que pode ter causado esse surto nesse momento? A resposta não chega a um fato específico que justifique esse começo do surto. O que acontece é que a gente vive em um mundo globalizado e conectado, e pessoas de diversos lugares do mundo elas transitam entre os países. E o atual surto provavelmente se deu quando houve um contato com uma dessas zonas endêmicas e que depois acabou se espalhando em países da Europa e que agora chegou aqui nas Américas. E é claro que esse espalhar é uma intensidade muito menor do que a gente viu na pandemia do coronavírus.
Veja bem, geralmente essa doença aparecia muito em pessoas que viajavam para determinadas regiões da África, né? Uhum, então, alguém da África pode ter viajado para a Espanha, para a Europa, como os casos que apareceram antes desse comentário todo agora. Uhum. Os casos isolados foram indivíduos que saíram da Inglaterra, foram para a África e lá se contagiou, voltou. Geralmente é assim, você vai na África, em regiões que tem, ou pessoas da África viajaram para a Europa e tiveram contatos muito próximos, né, com outro ser humano e transmitiu, e aí um foi tendo contato com o outro e aí se espalhou um pouco. Mas precisa de um contato na região onde está a doença, né? No caso, na África, onde está a doença. Quer dizer, a doença está lá nos animais, e as pessoas que lidam com esses animais, têm contato com esses animais, termina adquirindo e passando para o ser humano, e o contágio se dá assim.
Outro ponto que foi amplamente questionado nas redes sociais quando se fala de varíola dos macacos é sobre vacinação. Estamos há quase 2 anos aí convivendo com a pandemia do coronavírus e esse tema vacina se tornou uma preocupação para muita gente. E eu questionei o professor e pesquisador Gubbio Soares para entender o que a comunidade médica já produziu. Afinal, já existe uma vacina contra a varíola humana, que foi o que fez ela ser erradicada. Mas será que ela adianta?
Mas existe vacina contra a varíola do macaco, só é usada, a Organização Mundial da Saúde tem essas vacinas, só é usada no caso de uma falta de controle dessa doença, o que não está existindo, não está existindo uma falta de controle. E outra coisa importante, as pessoas acima, parece, de 45 anos, estão todo mundo vacinado contra a varíola humana. Uhum. As pessoas todas acima de 45 anos têm anticorpos de defesa contra o vírus da varíola. Então, você tem grande parte da população do mundo vacinada contra a varíola humana. Só as pessoas traz benefícios, né? Traz muito benefício. Só as pessoas mais jovens que não tomaram a vacina da varíola porque ela foi extinta. Mas isso não é uma preocupação para ninguém, porque no caso de ter, vamos dizer, um aumento de casos de uma cidade, e a vacina está pronta lá nos Estados Unidos, é liberada, uhum, para aplicar como um cinturão, um círculo de controle, entendeu? Mas não é para vacinar todo mundo, não.
Sim, e o que eu ia perguntar é que para essas pessoas que elas não têm a vacina agora e ficam preocupadas, não há por que temer, porque essa vacina da varíola humana, ela traz uma certa proteção em relação à varíola dos macacos, é isso?
É isso, as pessoas que já tomaram a vacina da varíola no passado, como eu e muitos, não tem que se preocupar. E mesmo nós temos uma população bastante vacinada contra a varíola humana, então a gente também serve de bloqueio para que o vírus não avance, né? Seria a imunidade de rebanho, como eles chamam, entendeu? Então, isso não é preocupante. Eu acho que as pessoas estão muito assustadas por causa da pandemia.
Essa última fala que o professor Gubbio trouxe, ela é bem marcante. Não tem como não associar o medo, o receio que muitas pessoas sentem ao escutar que uma nova doença está sendo registrada em diferentes continentes depois de tudo que a gente passou e ainda está passando. A convivência com a pandemia, ela afetou em diversos aspectos a população, e é por isso que a informação é uma das melhores formas que a gente tem de estar no controle dessas sensações de angústia, ansiedade ou medo. Eu aproveitei a deixa para perguntar ao professor e pesquisador como ele, como virologista, via o cenário da doença no Brasil, se ele enxergava algum risco de ter algum descontrole da infecção no país. Escuta só.
É isso, as pessoas estão assustadas por causa da pandemia, né? São 2 anos de pandemia, Lembrando que a pandemia não acabou, não foi declarada que a pandemia no mundo desapareceu, pelo contrário, ela continua aí presente, tem crescido esses dias a pandemia no Brasil, na Bahia, mas para a varíola do macaco não existe nenhum risco de pandemia no Brasil e no mundo, não existe risco disso se espalhar como a pandemia, não existe risco, a população deve ficar tranquila.
Gubbio também reforça que nesse momento, onde surge uma preocupação grande por conta dessa doença, muitas pessoas passam a se preocupar com outras infecções que nós convivemos e que muitas vezes acabam sendo ignoradas. Por enquanto, não há no horizonte uma necessidade de vacinação para a população que não recebeu o imunizante contra a varíola humana há algumas décadas atrás. Mas outras doenças que têm um índice de letalidade maior que a varíola dos macacos têm vacinas disponíveis e que as crianças e os jovens podem e devem ser vacinadas, além, é claro, da vacina contra o coronavírus.
Deve vacinar sim seus filhos para sarampo, por exemplo. Sarampo é muito mais contagioso, muito mais contagioso do que esse vírus da varíola do macaco. E o sarampo tem muito maior risco de morte do que a varíola do macaco, que está super conhecida, super controlada e não existe risco nenhum no nosso país.
Esse foi o episódio de número 52 do Que a Bahia Quer Saber, que vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua audiência e agradecer também ao professor Gúbio Soares por ter topado participar do programa e esclarecer essas dúvidas sobre a varíola dos macacos. Lembrando que o Que a Bahia Quer Saber está disponível nas principais plataformas de áudio, então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido e correr para escutar os episódios anteriores, que tem muita pauta legal, muito episódio legal para você escutar, e não deixe também de compartilhar com geral. Esse programa tem produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafushi. Vou ficando por aqui e até semana que vem. Valeu!